Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Você e os Outros, capítulo 13, item 9. De o Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram contidas nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na Terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódios, nem conflitos, nem ressentimentos, e principalmente não haveria pobreza, porque daquilo que sobra da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não veriam mais nos bairros sombrios em que vivi durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando com elas crianças miseráveis, necessitadas de tudo. Ricos, pensem um pouco em tudo isso. Ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem para que um dia Deus possa retribuir o bem que fizeram e para que possam encontrar, quando desencarnarem, um grande número de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. Se pudessem imaginar a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Portanto, amem ao próximo, amem como amariam a vocês mesmos, pois agora sabem que o infeliz que afastam pode ter sido antes um irmão, um pai, um amigo que agora rejeitam. Qual não será o desespero de vocês ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro e ainda assim é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se tolerarem uns aos outros, e é o que menos fazem nesse mundo inferior onde estão encarnados atualmente. Possui um grande mérito, acreditem em mim, o homem que sabe calar-se para deixar falar um outro que seja mais tolo do que ele. Agir assim é uma forma de praticar a caridade. Não deem ouvidos quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca acostumada a zombar. Ignorem o sorriso desdenhoso com que muitos os recebem por se acreditarem superiores. Na vida espiritual, que é a única real, essas pessoas frequentemente estão muito abaixo de vocês. Proceder dessa forma não é ser humilde, mas caridoso, pois não observar o erro dos outros é uma forma de praticar a caridade moral. Entretanto, a caridade moral não deve impedir a caridade material. Cuidem para não desprezar o seu semelhante. Lembre-se do que eu disse: o pobre que hoje rejeitam pode ter sido um espírito que foi muito importante para vocês em outra vida e que momentaneamente se encontra em uma posição inferior. Tive a oportunidade de reencontrar na vida espiritual um dos pobres a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes na terra e a quem hoje me cabe implorar por seu auxílio. Lembre-se de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensem sempre nisso antes de rejeitarem o indigente ou o mendigo. Adeus, pensem naqueles que sofrem e orem por eles. Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos semelhantes. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a precaução constante e a tristeza sistemática, que geram a frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa mal vestida, nem a pessoa bem posta. Não crie exceções na gentileza para com o companheiro menos experiente ou menos educado. Nem humilhe aquele que erra na gramática. Não deixe correr meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, ignorando a dor que acaso exista. Não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Não se escravize ao título convencional, nem exagere as exigências de sua posição na sociedade. Dê atenção a quem lhe peça, sem criar empecilhos. Trave conhecimento com os vizinhos, sem qualquer solenidade. Faça amizade desinteressadamente. Aceite o favor espontâneo e preste serviço também, sem pensar em remuneração. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo, sorria para a criança, cumprimente o velhinho, converse com o doente, liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classes sociais existentes entre você e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior brilhando em você. André Luiz. Meus irmãos, queridos irmãos, a convivência fraterna, a convivência de irmão para irmão. Difícil, não, irmãos? Aqui na Terra, nós temos tanto orgulho, tanta vaidade, tanto egoísmo, que nós acabamos por esquecer que todos são nossos irmãos. Que todos necessitam de caridade. E assim, muitas e muitas vezes, nós vamos nos encastelando, nos fechando num círculo muito pequeno de pessoas. Quando não, nos isolamos totalmente e não temos mais convivência com os outros. Irmãos, estamos aqui para viver em sociedade. O Pai não nos criou para vivermos isoladamente. Esta convivência, este amor que vai ser construído é fundamental para a evolução do nosso espírito. Irmãos, estar de bem com os outros é fundamental para a nossa paz. Trocar energias positivas, trocar o bem, é fundamental para o nosso espírito. Vamos aprender então, irmãos, a conviver com as diferenças, a aceitar as diferenças, já que ninguém é igual a ninguém. Todos têm passados diferentes, todos pensam de maneira diferente, mas o amor deve ser a nossa linha mestra de conduta. Se amarmos a todos como a nós mesmos, não interessa qual é a roupa do companheiro, como está o seu cabelo, como está a sua aparência, qual é a sua religião, qual é a sua filosofia de vida, qual é a sua escolha de comportamento sexual. Nada disso, irmãos, define os seres. O que define o ser é o espírito que ele carrega. E, por mais errante que seja aquele espírito, ou melhor, que esteja aquele espírito numa determinada época, isso não quer dizer que esse espírito não vai evoluir, não vai crescer e não vai se purificar. Não somos nós os juízes dos outros. Muito pelo contrário, nós devemos observar para aprender. Muitas vezes os irmãos dizem: para que que eu vou observar alguém que só faz bobagem, alguém que faz escolhas erradas? Meus irmãos, para aprender. Para aprender a não fazer o mesmo. Nós não sabemos se nós já fizemos o mesmo em vidas passadas, se estamos agora nos fortalecendo para não errarmos novamente. Portanto, irmãos, tudo na convivência é aprendizado, é troca positiva. Desde que nós saibamos respeitar a todos os nossos irmãos, respeitando todas as suas escolhas, respeitando o seu modo de vida. Assim, queridos irmãos, dia chegará em que a terra estará purificada, em que seus filhos conseguirão conviver em harmonia, e nós poderemos respirar o maravilhoso clima do amor. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos aproveitar, crescer, evoluir. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.